A semana vai terminando para os mercados de commodities agrícolas, já que amanhã é feriado em diversas partes do planeta. Isso deixou todos esses mercados um pouco mais cautelosos, mais na defensiva. Será que para o trigo foi assim também? Será que o mercado reagiu também com um pouco mais de cautela nesses últimos dias? E o que está no seu horizonte? Assunto para a gente tratar nesse minuto com o Jonathan Pinheiro. Ele que é consultor em gerenciamento de riscos da StoneX, já nos fazendo companhia nesta manhã de quinta-feira. Jonathan, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia para você. É um prazer recebê-lo mais uma vez.
Bom dia a todos que nos assistem.
Jonathan, temos também para o mercado do trigo um balanço um pouco mais cauteloso do que nas últimas semanas, onde os mercados estavam mais eufóricos, ou para o trigo esse movimento foi diferente nesses últimos dias?
O mercado tem ficado cauteloso, sim, né? A gente tem trabalhado aí nas bolsas internacionais em intervalo de preços aí, basicamente, né? Não tem modificado muito o cenário. A gente tem um momento agora bastante decisivo para o clima, principalmente para o hemisfério norte. Começamos o plantio agora no hemisfério sul. Então, o mercado vai reagir um pouco aos estímulos climáticos. A situação tem melhorado um pouquinho em importantes regiões produtoras lá no hemisfério norte, né? Mas isso não tem refletido tanto nas bolsas americanas, mais na bolsa europeia, né? Principalmente com a melhora da recuperação russa. A gente tem uma estimativa de produção em recuperação por lá. A gente trabalhava com 81 milhões de toneladas. Hoje já se fala em algo de 84, 86. Isso tem pressionado um pouco o ativo, mas as bolsas americanas estão reagindo um pouco mais também à situação macroeconômica, aos riscos, às tensões que a gente tem visto por causa das tarifas e tudo mais. Então, o mercado tem, sim, de fato, ficado cauteloso, em compasso de espera aí para ver os próximos passos do que vem acontecendo, também em linha com algumas expectativas em cima do que tem acontecido, né, entre Rússia e Ucrânia. Há alguma expectativa por um desenrolar dessa situação toda também?
Jonathan, eu quero entender um pouquinho mais dessa situação da Rússia, principalmente da safra russa. O Banco Central trouxe algumas das suas projeções desses últimos dias, mas como é que você citou essa questão dessa influência do macro cenário, da guerra tarifária, como é que para o trigo isso tem sido sentido efetivamente? Como é que esse mercado pode reagir efetivamente a esse movimento do tarifaço, da guerra comercial?
Bom, na verdade, assim, diretamente no mercado de trigo, a expectativa que nós temos para o impacto dessas tarifas é baixa. A gente tem, os Estados Unidos, ele exporta quase 20% das suas exportações vai para o México, e outros 60%, mais ou menos, das exportações americanas vão para o Sudeste Asiático. A gente está falando de Bangladesh, Vietnã, a China, Japão, Coreia do Sul, Taiwan. Então, desses países, tirando a China, a gente está falando basicamente de grandes parceiros como Coreia do Sul, Taiwan, Japão, e o próprio México, a gente pode citar aqui, que são países que nós imaginamos que vão buscar um acordo, inclusive alguns deles já estão buscando um acordo, e não vai haver um impacto no sentido de deixar de importar trigo dos Estados Unidos. Então, acho que isso vai ser uma solução. E não vai ter um grande impacto por busca de novas origens para importação desses países. A China, ela tem, na verdade, ela importou no ano passado, 2024, 2 milhões de toneladas de trigo dos Estados Unidos. Só que nessa última temporada, agora na temporada atual que se encerra, no final de abril agora, a China tem importado muito menos trigo. Ela tem comprado em torno de 6 milhões até 6,5, mais ou menos a estimativa final para a temporada. Contra 11,5, 12 dos últimos anos, né? Então é uma queda bem significativa da demanda chinesa que talvez não faça com que ela busque uma nova origem. Talvez ela compre um pouquinho mais da Austrália, ela já tem diminuído um pouco as compras do Canadá. Então não há uma necessidade de a China buscar outras origens. Se imaginava inicialmente que ela fosse comprar eventualmente até trigo da Argentina, porque fez acordo bilateral com a Argentina para essa aquisição, né? Mas isso traria de fato um impacto para nós aqui no Brasil também. Se a Argentina viesse a fornecer 2 milhões de toneladas para a China, isso poderia impactar em preços aqui, até por paridade de importação no Brasil também. Mas essa tendência, ela tem perdido força conforme a China tem comprado menos. Então, de fato, quando a gente olha para o cenário total, né, a gente imagina que o impacto direto no trigo deve ser baixo. A gente deve ter os Estados Unidos buscando acordos com esses países que compram trigo dele, e a China tem como grandes fornecedores França, Canadá, Austrália e o próprio Estados Unidos. Então, ela tem outras origens que não estão sendo trabalhadas nessas tarifas, né? E ela vai poder comprar eventualmente um pouco mais de um pouco menos de outro. tem grandes impactos para o mercado como um todo.
Se a gente
Então,
fizer
eu
uma.
acho que.
Pois não,
Pode falar.
por favor, Jonathan, pode continuar.
Eu só ia falar que assim, né, o impacto de fato vai acabar ficando no câmbio desses
Certo.
países pela questão do dólar mesmo.
Não, e se a gente fizer uma comparação simples com a soja e pensar o impacto que a soja tem quando a China está no meio de uma guerra comercial e o trigo, não só pela questão, imagino que do consumo, mas a relação de origens ofertadoras também é muito maior no caso do trigo do que na soja. O impacto fica limitado também por isso, Jonathan?
A gente tem um número muito maior de players que oferecem trigo para o mundo e também de compradores, né, do que na soja. Então, a soja e o próprio milho também se limitam a menos players do que o trigo tem, tipo, grandes fornecedores. A União Europeia como um todo fornece trigo, os Estados Unidos fornece trigo, a gente tem a Argentina fornecendo trigo. Então, tem um volume maior de players que podem entregar trigo, a Austrália também. Então, isso acaba diminuindo um pouco os grandes problemas que essa guerra tarifária traz, porque eventualmente a gente pode trabalhar melhor com isso, né? Mas os Estados Unidos ele tem fornecido basicamente para esses grandes parceiros, eu também imagino que isso não vai ter um grande impacto. Agora, se a gente trabalhar com um cenário que os Estados Unidos eventualmente esteja um pouco mais firme nessas tarifas, que não chegue a acordos com esses países que são parceiros, como o Japão, Coreia do Sul e todos esses que eu venho citando aqui, a gente poderia estar falando de um impacto aí. Em torno de 8 milhões de toneladas a buscarem novas origens. Isso poderia trazer um impacto sim para os preços, mas eu acho que esse cenário hoje é um pouco menos provável.
Jonathan, essa semana também, a decisão do governo argentino de unificar o dólar e deixar o comércio acontecer com um dólar mais flutuante, enfim, por lá também foi uma notícia importante para os grãos. Como é que isso impactou o mercado de trigo? Teve um impacto? A Argentina pode se tornar ainda mais competitiva nesse momento?
Eu vejo um sentimento positivo dos exportadores lá na Argentina, né? Mas eu imagino que a Argentina pode ficar até menos competitiva, na verdade, porque quando a gente pensa a Argentina tendo uma moeda mais forte em relação ao dólar, o peso voltando a se valorizar em relação ao dólar, o preço fica menos competitivo, né? O produtor ele ganha menos pesos por dólar, então eu vejo isso como uma tendência de redução da competitividade do produtor na Argentina e do exportador, né? Não quer dizer que ela vai ficar fora de mercado, né? Mas a gente já vê um movimento, por exemplo, nessa temporada agora, de produtores, de retração da oferta por exportação, por produtores que estão esperando preços maiores, que não necessariamente vão vir,
Sim.
né? Por causa dessa valorização do câmbio.
Jonathan, como que é também essa possibilidade de uma safra russa melhor do que a do ano passado chega para impactar os preços? E claro, como é que isso mexe no comportamento dos compradores? Eles vão ficar um pouquinho mais reticentes agora, mais contidos, mais reservados para de repente aproveitar preços que podem ser mais atrativos com uma queda desses patamares, caso a gente veja a confirmação disso tudo?
Ah, com certeza. Eu imagino que os compradores estão aguardando esse período sazonal de maior oferta, né? Agora a partir de junho, principalmente julho, a gente tem entrada de grandes players, fornecedores de trigo, Estados Unidos, Canadá, a Europa, os países do Mar Negro, com destaque para a Rússia e Ucrânia. Todos esses vão colher agora nesse período junho, julho, agosto, né? Então é um momento de grande pressão de oferta e os compradores sabem disso. Então, com certeza há um momento de espera aí para poder voltar a comprar com preços menores. Ah, esse sentimento de uma safra maior, ele também colabora para a gente imaginar em preços mais baixos. Mas assim, o mercado hoje está trabalhando em torno de 240, 250 dólares. Não vejo o mercado indo abaixo de 200. A gente está falando num cenário aí próximo de 220, 230 dólares na Rússia. As indicações que nós temos hoje, 237 dólares para uma safra nova russa. É um preço interessante, então com certeza os compradores estão aguardando para isso, né? Mas no contexto geral, a gente tem um mundo hoje com estoques de trigo apertados. A gente está falando na menor relação estoque-uso desde 2007, 2008, né? Então é um ponto importante, porque óbvio que é um volume muito grande, a gente está falando de cerca de 80% da safra, 75% da safra entrando em 3 meses, mais ou menos, então vai haver uma pressão de safra, é inevitável, né? Mas o momento também é delicado por causa dos estoques. A gente está falando de 4 anos já de retração dos estoques, o consumo vem compensando o crescimento da produção. Então, o mundo tem um crescimento de produção, mas o consumo vem mais compensando. Então, uma safra positiva, olhando para o cenário que a gente tem nos Estados Unidos, Canadá, Europa e o próprio Mar Negro, com uma produção maior, a gente vai falar, talvez, um cenário de recomposição de estoques, e isso vai ser precificado, obviamente, mas, no geral, preços devem voltar a subir por causa que os estoques continuam apertados ainda. A gente possivelmente vai passar por alguns anos aí de safras boas para recompor estoques de fato.
Bom, como é que isso tudo se traduz para o Brasil, Jonathan? Porque nós temos aí o produtor prestes a começar o plantio da sua nova safra. Esse cenário, principalmente esse desequilíbrio entre oferta e demanda, mudou alguma coisa na decisão do produtor brasileiro, que estava ali já sinalizando uma possível redução de área, enfim, muita preocupação depois das últimas frustrações de safras? O que que você está esperando? O que que a Stonex está projetando para o trigo brasileiro nessa próxima safra?
Nós estamos trabalhando com um cenário hoje de redução de área, né? Mas o crescimento de produção. Claro, começo de safra, a gente sempre pensa num potencial de safra, num cenário positivo, no melhor cenário climático. Então, hoje a gente trabalha com 8,5, 8,6 milhões de toneladas de produção por uma área de 2,8 milhões de hectares, contra 3, 3,1 do ano passado, da safra anterior, né? É uma redução de área, olhando principalmente para o Paraná, que acabou perdendo boa parte da área do norte ali para o milho safrinha. Então, a gente teve um ganho de competitividade do milho safrinha em relação ao trigo e os produtores investiram na cultura do milho. E o cenário assim, a gente tem um ano muito bom em 2022, 2023, que a gente teve uma safra muito grande. Havia preços internacionais muito elevados, foi logo depois do início da guerra entre Rússia e Ucrânia, os preços internacionais estavam elevados. E de lá para cá a gente teve duas temporadas ruins, com perdas, né? Tanto o Rio Grande do Sul quanto o Paraná sofreram com perdas nessas últimas temporadas. A gente ficou com produção em torno de 7 a 8 milhões de toneladas. E isso acabou desestimulando o produtor, além dos preços que de lá para cá no mercado internacional recuaram bastante. Então o produtor sofreu com quebra de safra e não teve o reajuste dos preços positivo da forma que esperava, né? Então isso
Certo.
acaba desestimulando os preços hoje. Mas para a próxima safra, a gente tem imaginado um patamar de preços um pouco mais elevado do que o ano passado. Isso pode ser um momento, um ponto, né, de estímulo para o produtor. As exportações devem crescer. A gente imagina um cenário cambial mais favorável, né? Nós trabalhamos com um cenário de desvalorização um pouco maior do câmbio. Então, isso pode ser para o final do ano, por exemplo, um ponto de maior competitividade do trigo nacional no mercado externo, aumento das exportações. Inclusive, a gente tem o retorno aí da capacidade de exportação do Porto de Rio Grande, que sofreu ainda com aquelas enchentes de maio do ano passado. Então, a gente vai ter só o retorno de alguns terminais no ano que vem, né, 2026, começo de 26. Isso também deve favorecer exportações. E a exportação foi, ao longo dos últimos anos, um ponto de muito estímulo para o produtor. Algumas casas trabalham com estabilidade de área no Rio Grande do Sul. Nós estamos falando uma pequena redução, mas ainda há possibilidade de ajuste desses números, mesmo com baixo investimento do produtor, né? Também pelo custo de acesso a financiamento, a seguros, né? Isso também tem sido um ponto negativo quando a gente fala em retração de área. Mas a fotografia que a gente tem hoje, então, é um desestímulo do produtor por queda de preço e safras frustradas recentemente, né? Mesmo que a gente tenha o estímulo de preços agora subindo um pouquinho, motivando um pouquinho mais o produtor no mercado interno e o cenário de exportações melhores, isso não é suficiente diante da frustração que ele teve nas últimas duas safras e a queda de preço.
Bom, a gente vai continuar monitorando. Jonathan, quero muito te agradecer pela companhia, pela análise aqui dividida com a nossa audiência. Você é sempre muito bem-vindo, você e todo o time da Stonex aqui no Notícias Agrícolas. Com certeza vamos continuar nos falando para a gente entender como tudo isso vai continuar impactando aqui os nossos negócios e os nossos preços, né, Jonathan? Então, muito obrigada mais uma vez. Um ótimo feriado para você, uma boa Páscoa.
Igualmente, um ótimo feriado, ótima Páscoa a todos. E é sempre um prazer. Muito obrigado.
Obrigada, Jonathan. O prazer é nosso. Bom feriado para você, bom descanso e até a próxima. Até mais.
Igualmente. Tchau, tchau.
Bom, recebemos então o Jonathan Pinheiro, ele que é gerente de riscos, consultor em gerenciamento de riscos da Stonex, para falarmos sobre o mercado de trigo, o mercado se definindo, a nova safra brasileira prestes a continuar, mas ainda assim com uma redução de área esperada, já que as últimas temporadas no Brasil foram frustradas pelo clima, o preço não reagiu na proporção que poderia, mas ainda assim boas perspectivas para nossa competitividade nos meses à frente, quando o assunto é mercado internacional. A gente pode figurar melhor no mercado internacional nos próximos meses. Vejamos como todo esse cenário vai se desenhar. Limitado o impacto da guerra comercial para o mercado de trigo, atenção às safras do hemisfério norte que chegam aí nos próximos meses e, mais do que isso, insuficientes para recompor os estoques e equilibrar a relação de oferta e demanda para o trigo. O mundo ainda está consumindo mais do que produz. Atenção, mercado que vai te exigir monitoramento nos próximos meses. A gente conclui por aqui esse nosso boletim, mas já já Alexander Horta chega com o programa Pecuária e Mercado, com todos os destaques dessa quinta-feira para você aqui na programação da TV Notícias Agrícolas. A gente volta já.